que a gente possa elevar os nossos pensamentos, dirigi-lo para os nossos guias espirituais, esses espíritos mais próximos de nós, que nos acompanham, que nos sustentam nessa nossa jornada, e nós possamos, através da conexão com eles, acharmos o caminho de nos conectarmos com mais propriedade, com a espiritualidade da casa, com os amigos espirituais, que aqui estão nos inspirando, buscando trazer os recursos de apoio de que nós necessitamos, onde quer que estejamos nesta grande malha de pensamentos conectados, presencialmente aqui no Rita, atravessando o oceano, caminhando pelas estradas até chegar a outros municípios, outros bairros, pois a distância não é um impedimento. Sabemos que os amigos espirituais nos conectam a todos através dessa rede espiritual. E assim, de nossa parte, que nós possamos iniciar o estudo de hoje com muita abertura de nossos corações, com a graça de Deus.
Graças a Deus. E hoje a gente vai falar de Deus, não é isso? A gente começou o curso fora de ordem. A gente explicou que a gente ia ser não linear, ia criar alguns conceitos, algumas conversas, alguns entendimentos, antes que a gente pudesse entrar especificamente nessa parte de Deus. E agora a gente está entrando exatamente na primeira pergunta do livro. O que que até hoje já surgiu de questionamento para a gente sobre Deus? Deus é o quê? Quem? Deus é uma pessoa? Deus é um ser que a gente pode tocar? Deus tem a forma de homem? Deus é uma pintura? Deus é um senhor barbado, velhinho? Deus é aquele que dá o dedo, que a gente vê com outro dedo e a gente encosta, né? A humanidade tocando em Deus? Então, o que que a gente poderia dizer de Deus, se a gente fosse falar hoje aqui sobre essa visão deste ser, desta entidade, deste nome que a gente, por falta de melhor palavra, costuma chamar de Deus, para a gente pensar o que que seria Deus? E essa forma antropomórfica, ou seja, esse conceito que a gente tem de Deus como uma figura, como aquele Senhor que está sentado, Jesus à direita de Deus, ali sentado Jesus junto com Deus e a gente falando de um pai. Mas que pai é esse? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus é um homem, então porque Deus é um homem, nós somos imagem de Deus? Ou a gente está falando de Deus que é algo que transcende a nossa compreensão, transcende a nossa capacidade de palavras e transcende, inclusive, a nossa forma física? E, por um lado, a nossa forma de pensar, projetando ao outro características que são nossas. Então, será que Deus estaria reduzido a nós? Ou será que Deus está para além de nós? E nós somos parte desta criação, mas que não restringem essa possibilidade de Deus? Então, são algumas perguntas para a gente começar a pensar nos questionamentos que teremos hoje.
Acho que a gente não ficou com nenhuma dúvida da semana passada, né?
Metempsicose, a gente acabou não tocando, mas em poucas palavras, é basicamente dizendo que um princípio inteligente que seria de um animal não pode encarnar em um homem, e o homem não pode voltar para encarnar em um animal, que era uma crença que era muito difundida antigamente. Então, basicamente, para entender que são estilos diferentes, no sentido de tão diferentes são como, por exemplo, nós somos de Deus, e a gente entra no capítulo de hoje, estariam os animais para a gente. Então, não há esse intercâmbio. Então, em poucas palavras, seria isso, o conceito de metempsicose.
Acho que ainda hoje, se a gente parar para olhar alguns entendimentos reencarnacionistas não espíritas, até hoje a gente carrega essa impressão da possibilidade de reencarnarmos como animais. E é interessante a gente olhar para esse nascedouro dessa informação, porque ele nos ajuda também a associarmos com algumas outras coisas que a gente já andou discutindo. Vou me permitir fazer essa digressão rápida, porque a gente já falou bastante dos exilados de Capela. É interessante porque assim, a gente percebeu o seguinte: aqueles espíritos vêm do sistema de Capela para cá para dar um suporte ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento do nosso planeta. Eles saem de lá com uma capacidade, uma estrutura fisiológica, uma capacidade de expressão de inteligência muito grande. E encontram aqui corpos através dos quais eles iriam encarnar que eram muito restritos. Há quem diga que essa ideia da encarnação como animais se faz exatamente por conta dessa impressão. Porque para aqueles espíritos que lá estavam encarnando em corpos altamente especializados para a expressão da inteligência, ao chegarem aqui, sentem-se encarnando como animais, em estruturas, em corpos muito próximos, provavelmente, do que são os gorilas, os homens de Neandertal. Então, isso causaria essa impressão de que é possível reencarnar em animais. Esse sentimento, ele dá vazão, segundo alguns estudiosos espíritas, a essa percepção, a essa sensação de que em algum momento a gente reencarna como animais. E aí a imaginação é plena, e aí a gente começa a se imaginar reencarnando em grilos, gafanhotos, minhocas, vírus, bactérias,
Inteligências artificiais.
inteligências artificiais. Aliás, esse é um outro ponto muito interessante, né?
Eu puxei de propósito, sabe que a gente vai voltar nisso várias vezes. Mas a outra coisa é a sensação, né? Da mesma forma da sensação do espírito decaído, né? Como o anjo decaído, essa sensação de poder retroagir. E a gente sabe na doutrina espírita, como um dos ensinamentos principais, que o espírito não retrograda. Então, essa possibilidade de voltar ao mundo anterior, né, estar com a sua inteligência, suas faculdades morais limitadas, ela não existe.
E esse eu acho que é um ponto importante para a gente. Até porque a gente já andou também discutindo onde é que está exatamente esse elo perdido. Porque a gente pensa assim, quando a gente fala em homem, a espécie, a gente normalmente costuma pensar no Homo sapiens. Só que a gente teve todo um processo evolutivo até o estabelecimento desse sujeito. Então, as espécies anteriores que deram origem ao Homo sapiens, quantas delas a gente não classificaria hoje como um macaco, como um animal e não como um ser? Quantas espécies anteriores ao Homo sapiens não teriam sido lar já para os espíritos com E maiúsculo, estes que vivem a vida moral? Nesse movimento é que a gente abre esse questionamento. A gente olhando hoje para o homem de Neandertal, o
Cromanhão.
Cromaion, a gente fica muitas vezes na dúvida se realmente aquilo poderia ser classificado como um ser humano ou não. Então, essa fronteira que andou discutindo quando a gente trouxe o exemplo da gorila, pouco, é uma provocação muito interessante para a gente pensar que, assim, talvez a expressão humana não se dê apenas através do Homo sapiens. É possível e muito provável que existam outras espécies que dão a possibilidade de expressão do espírito que já adentrou nessa fase dita do espírito com E maiúscula, do ser hominal. E isso abre caminho também para a gente pensar uma outra fronteira importante. Porque como a gente sabe que há muitas moradas na casa do meu pai, será que todas as espécies que expressam a espiritualidade consciente em outros planetas são iguais ao Homo sapiens? Será que todas essas estruturas de outros mundos de provas e expiações estão baseadas em carbono, são evoluções de algo semelhante aos símios, aos macacos? Será que existe a possibilidade que em algum momento, em algum mundo, a espécie que tenha evoluído tenha sido um réptil, uma ave, e não tenha sido um mamífero propriamente dito? Talvez um lupino e não um símio? São pontos para a gente pensar, para que a gente também não fique restrito somente nessa reflexão sobre o ser humano associado a essa figura do Homo sapiens. Porque, como o meu amigo Luiz provocou muito bem, e eu gosto muito de pensar nessa fronteira, não há garantia de que encarnações futuras nossas serão como Homo sapiens. É possível que daqui a 1 milhão de anos nós tenhamos evoluído a espécie Homo sapiens para alguma outra coisa. Quem gosta de ficção científica talvez encontre reverberação nisso que eu estou falando, quando a gente pensa no X-Men, aquela série onde o ser humano vai sofrendo mutações e em algum momento começa a se discutir se o cara é humano ou não. É um mutante, é uma mutação de humano. A gente não sabe se no momento em que a gente ganhar o espaço, a gente começar a vivenciar viagens intergalácticas. No momento que a gente começar a ocupar outros planetas, a gente não sabe qual será a resposta do nosso corpo a estes novos ambientes, se ao longo do tempo uma nova espécie não se constituirá. Então, é interessante a gente manter a nossa mente aberta nesse sentido, porque a própria definição de animal, ela tem que ser muito cautelosamente refletida. Quando a gente diz assim, não pode encarnar no animal, como o Luiz colocou muito bem, significa que a gente não vai encarnar novamente num contexto em que não temos livre-arbítrio, onde não temos o desafio da escolha moral, onde não temos condições de nos sobrepormos aos instintos. É disso que a gente está falando. Porque se a gente classificar como animal tudo aquilo que não for Homo sapiens, essa afirmação ela vai ter que ser repensada. Percebem? E nada nos impede de mais à frente, talvez desenvolvermos outras tecnologias biológicas, outras espécies que viabilizem a encarnação. Então pode ser até mesmo que nós venhamos a produzir uma espécie nova, dados os avanços tecnológicos, a genética, a bioquímica, todo esse movimento, talvez até espécies que venham a evoluir de híbridos cibernéticos. Então, essa discussão na nossa sociedade acelerada, ela é uma discussão que abre espaço para que a gente possa dialogar com outros espiritualistas, que a gente possa ter outros entendimentos. E eu acho que isso é muito importante para a gente, para que a gente não fique isolado dentro do grupo apenas dos espíritas, para que a gente possa ter argumentos para conversar com outros grupos.
E aí, pegando carona na frase do Guilherme, a gente poderia pensar o seguinte: uma característica especial, diferente dos espíritos, é justamente seu lado moral. Ou seja, o fato de ser um espírito e ter consciência, poder perceber-se, perceber que está fazendo parte de uma dimensão na qual pensa, interage, age, é responsável, faz escolhas, tem repercussões e consequências das suas escolhas, naturalmente cria uma diferenciação em relação a esses outros reinos. Então, a gente está falando aqui de uma característica que a gente já dispõe, que é a característica de nos diferenciarmos pela forma de nos colocarmos perante a vida. Então, essa diferenciação, por si só, já cria esse espaço. E ao criar esse espaço, a gente já não consegue, para funcionar plenamente, estar encapsulado em corpos que não dão a dimensão para desenvolver essa característica moral. Faz sentido? Então a gente consegue entender essa diferenciação de propostas, inclusive.
E aí, quem quiser viajar mais nesse assunto, pode assistir todas as séries do Star Trek. Porque um dos grandes desafios, principalmente no início da série, nas primeiras edições, né, nas mais antigas, a gente vê essa discussão o tempo todo. O que que era requisito para que eles pudessem descer num planeta e interagir? O que que eram os limites ali? Primeiro, o sujeito tinha que ser um ser senciente, ou seja, ele tinha que ser capaz de se perceber como ser pensante atuando sobre o mundo. E segundo, aquela sociedade tinha que ter alcançado a capacidade de viajar em velocidade de dobra estelar. Então, assim, é não só estar consciente de si, mas também já ter ultrapassado determinados patamares que colocariam aquela sociedade não mais dentro do conceito que é trazido na série, não mais num cenário de animalidade, não mais num cenário de brutalidade, de guerras, e sim num contexto mais cósmico, mais galáctico, criando a possibilidade, então, de você criar aquela liga de pessoas que se conversam e que se visitam, né, entre planetas. Essa discussão ela é muito rica, porque assim, a série traz em vários momentos exatamente essas provocações. Há espécies alienígenas sencientes que a série apresenta que a gente se questiona, peraí, mas será que é ser humano? Será que não é ser humano? Será que é senciente? Será que não é? Eu acho que é muito rico a gente revisitar esses nossos processos de reflexão na sociedade e percebermos como eles dialogam com a doutrina espírita. Uma outra provocação que eu gosto muito de trazer é sobre o filme da inteligência artificial do Spielberg, o AI. Esse filme ele propõe um momento em que a sociedade humana, né, o Homo sapiens, foi extinto. E o único elo entre a nova sociedade construída e esses seres humanos extintos, no final do filme, eu acho que eu posso dar esse spoiler, né, porque já é um filme bem antigo.
Se bem que a gente tem a chance de assisti-lo aqui, a gente vai falar isso
Mas eu
depois.
concordo. O único elo é exatamente um robô que não é humano, mas que retém conhecimentos e práticas dos humanos na sua estrutura computacional. E essa sociedade que está ali no planeta, que sobrevive no planeta, ela é um misto de humanos e robôs. Então, assim, será que encarnaremos em máquinas mais na frente? Gente, não sei, não é isso que eu estou pregando aqui, mas só para a gente pensar o quanto que essas fronteiras, a própria ficção científica, dialogam com os princípios que a própria doutrina espírita nos traz. abrindo possibilidades até mesmo para que a gente possa criar mais segurança para a nossa própria existência.
Bom, vou fazer uma provocação. Já como o Guilherme já começou a tocar no assunto sem tocar, para poder colocar isso no radar de vocês. A gente, no ano passado, fez essa primeira experiência. A gente passou um filme aqui para a turma, abriu para algumas outras turmas também, mas basicamente para quem está estudando, para que a gente já tenha uma capacidade de compreensão melhor. Então a gente trouxe o filme Interestelar. A gente fez um estudo bacana antes do filme, montou uma mesa, fez uma troca, e aí a gente trouxe um pessoal no domingo. Assistimos o filme de manhã, saímos quem quis, um almoço coletivo, bate-papo. E depois voltamos para essas trocas à tarde em dois formatos. E este ano, a gente já está fazendo um grupo, desde o final do ano passado, com algumas pessoas pensando no movimento de escolhas de filmes para esse ano. Então, a gente já está se planejando, já está com uma data tentativa, mas ainda temos que confirmar o calendário, para que a gente possa estender esse convite para vocês, do filme, da data, e quem puder, é uma atividade opcional, é claro, adicional, mas é sempre legal porque vai trocar com o grupo, não só daqui, mas outros grupos também, e a gente vai fazer essa história da formação de cinema. Como vocês viram, o Guilherme adora a questão de ficção científica, e eu sou formado em cinema, então, junta esses interesses, e a gente está aliando a questão da doutrina espírita ao olhar desse meio de arte que é o cinema. E aí a gente consegue fazer umas provocações bem legais e trocar e crescer juntos. Então fiquem já sabendo que vem por aí sessão de cinema para quem puder e quiser. Serão todos bem-vindos.
E aí a gente dá adesão na medida do que a gente pode. Então, assim, tem gente que vai ficar o domingo inteiro, tem gente que só vai vir assistir o filme, tem gente que só vai almoçar, tem gente que só vai vir para as rodas de conversa na parte da tarde. É um movimento realmente muito aberto. E o objetivo é que a gente possa fazer esse movimento que a gente faz já naturalmente, de conversa, de troca, de lançamento de teorias, de provocações, para que o Espiritismo possa estar cada vez mais vivo nas nossas relações, no nosso dia a dia. Mantenha no radar aí que em breve traremos novidades.
O chat já disse assim, eu quero.
Dentro desse universo que a gente ampliou só um pouquinho, a gente começa essa discussão e desde sempre tem sido um movimento da humanidade.
Na pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A resposta é num axioma que é aplicável às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Eu entendi o que que a resposta no caso, mas o que que é axioma?
O que é axioma, né? Como é que a gente pode saber da prova de Deus? E aí Kardec fala na questão de um axioma que nós usamos. O axioma é uma premissa que a gente considera verdadeira, embora nós não possamos prová-la. E assim, esse axioma que ele se refere é exatamente aquela ideia de que tudo tem uma causa inicial. Então, nesse sentido, que isso esse sempre foi um argumento, né, utilizado na filosofia grega, que herdaram fundamentos da filosofia egípcia. Esse entendimento ele fluiu por todo o processo científico da sociedade moderna, do nosso Ocidente principalmente, entendendo que se eu tenho algo, eu tenho que ter uma causa para esse algo. Então, na realidade, o que os Espíritos estão dizendo para Kardec nessa pergunta é assim: olha, vocês usam esse raciocínio para tudo, por que que vocês não vão querer usar agora para pensar sobre Deus também? Se tudo existe enquanto criação, então é necessário que tenha uma causa para essa criação. A todo efeito precede uma causa. É um artifício muito interessante, porque assim, a primeira pergunta do livro dos Espíritos é: que é Deus? E os Espíritos respondem: é causa primeira de todas as coisas. Essa forma de pensar causa primeira, ela é um argumento científico lá do início da evolução da nossa ciência. Deus, para Kardec, para a ciência, é uma abstração. Se tudo tem que ter uma causa, então se eu tenho um universo que é perfeitamente integrado, perfeitamente ordenado, que funciona com inteligência profunda, ele tem que ter uma causa que é superior a isso e que orquestra tudo com vontade, com inteligência, com soberania. Então ele usou exatamente esse axioma.
Dicionário, evidência cuja comprovação é dispensável por ser óbvia, princípio evidente por si mesmo. Então é algo que fica claro, patente, a gente consegue perceber que aquilo é. Então vamos dizer o seguinte: esse ponto que você tocou, apesar da palavra axioma ter sido uma dúvida, é muito importante, porque essa questão da causa e do efeito. Então, se a gente entender que todo efeito vai ter uma causa, A gente volta lá quando a gente assistiu o filme de Kardec, pegou a introdução do livro, quando os espíritos começaram a se manifestar, a gente viu que essas mesas que, entre aspas, falavam, não poderiam ser mesas que falam, porque a matéria, nesse sentido, é inerte, não tem inteligência. Então, se ali estava se manifestando algo, um axioma nesse sentido, de que era óbvio que não era a mesa que estava falando, que alguém estava falando através da mesa. É a mesma coisa de um médium. O médium está falando, muitas vezes, questões que o médium próprio sequer conhece. Então, a gente viu o exemplo das crianças. As crianças, elas não tinham condição de responder questões filosóficas muito acima do conhecimento delas daquela época. Então, é óbvio, ou seja, nesse sentido, um axioma que tem uma razão, que tem algo ali que é a causa daquele efeito. Qual é o efeito? As crianças falarem algo acima da sua capacidade. Então, nesse sentido, a gente pensa o seguinte: tudo há uma causa. O Guilherme gosta muito de fazer uma brincadeira, que ele fala assim: se eu soltar isso aqui vai cair, certo? Mas eu vou pegar e vou construir a partir dessa brincadeira que ele faz, e depois ele pode vir e extrapolar. Por exemplo, se eu empurrar isso aqui saiu da mesa, isso aqui saiu da mesa sozinho ou teve uma causa para sair da mesa? Teve uma causa, certa causa foi meu dedo empurrando. E se chegar aqui e já não tiver mais arrancada, o que vai acontecer com ele? Vai cair. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma lei que faz que as coisas vão em direção ao centro da Terra. Então, a gente entende que ele não cai por nada, ele cai por causa de uma lei. A gente consegue ver essa lei, está escrito assim, uma seta para baixo, dizendo não, mas a gente vai percebendo que tudo que acontece, acontece porque tem um motivo, entre aspas, por detrás. Ou seja, um motivo, entre aspas, escondido, que a gente não tem esse conhecimento. É a mesma coisa dos milagres. Quando fala que Jesus realizou uma série de milagres, é porque a gente simplesmente não sabia, naquela época, razões pelas quais Jesus conseguia produzir aqueles efeitos. Então a gente chamava de quê? De milagres, algo que está fora da nossa capacidade, mas tem uma causa sabida por Jesus que criava determinados efeitos.
Inclusive, eu vou pegar esse exemplo que não ocorreu, que a própria enunciação dessa lei, ela vem sofrendo alteração com o passar do tempo. E é interessante isso, a física newtoniana explica essa lei que puxa as coisas para o chão de uma forma. A física relativística explica de outra forma. A teoria da relatividade, ela nos trouxe uma forma diferente de enunciarmos essa relação entre os corpos. Então, é muito interessante a gente perceber o seguinte: a gente está vendo que existe uma causa, mas a gente não enuncia com clareza o que seria essa causa, porque para nós também é desconhecido. Então, a gente enuncia minimamente o que a gente consegue perceber e vai, a partir disso, elaborando e ampliando esse entendimento. Por que que eu estou ampliando essa ideia? Porque a própria ideia de Deus, ela nasce de uma forma muito interessante. Então, ele propõe no livro O Grande Enigma, acho que no primeiro capítulo, o surgimento da ideia de Deus. E ele diz o seguinte: olha, o surgimento da ideia de Deus nasce à medida em que o sujeito primeiramente percebe que ele é um sujeito à parte da natureza. Ou seja, ele e a natureza não são um. Ele pode agir sobre a natureza e controlar os efeitos que lhe são resultados. Ele descobre que ele tem inteligência. E esse exercício de inteligência vai fazendo com que ele comece a perceber que há inteligência nas coisas. Então, assim, eu posso dizer: isso aqui é obra humana, isso aqui é obra da natureza. Por quê? Porque na obra humana ele percebe a inteligência atuando para modelar as coisas. Na natureza ele vê um processo, aspas, natural. À medida que ele extrapola esse movimento, ele começa a perceber que, embora seja um movimento natural, mas existe uma inteligência que é muito superior à nossa e que tudo está devidamente integrado, relacionado. Se você aproximar um pouquinho mais da Terra, acabou a vida na Terra. Se distanciar um pouquinho da Terra, acabou a vida na Terra. Basta que Júpiter saia da frente da Terra, na órbita, e a gente perde o escudo natural, e provavelmente seremos alvo de muito mais asteroides e cometas do que somos hoje. Acabou a vida na Terra. Então, começamos a perceber o seguinte: cara, tem muita inteligência na organização disso tudo. Mas se tem inteligência, tem vontade. E com certeza é superior a mim, porque eu não sou capaz de fazer esses sistemas, de organizar esses movimentos, de colocar uma outra lua, de montar um sistema solar, de criar vida.
Por exemplo, uma pequena mudança no eixo da Terra comprometeria a questão da vida na Terra. Então, como foi o eixo da Terra calculado exatamente naquele ângulo para estar exatamente daquela forma? Foi arbitrário?
Há uma série, inclusive, que extrapola essa reflexão, pensando assim: e se o eixo gravitacional da Terra invertesse? O que é norte vira sul e o que é sul vira norte. E aí eles fazem essa brincadeira, né? Na hora que esse polo inverte, enquanto ele está invertendo, não há mais campo magnético na Terra. E isso faz com que todas as substâncias radioativas que estão em uma determinada camada na nossa atmosfera comecem a precipitar sobre o planeta, o que extingue praticamente a raça humana. Então, olha que interessante a gente pensar, né, que assim, existe um céu radioativo em cima da gente que é altamente perigoso, mas que se mantém porque tem um sistema eletromagnético ligado pelos polos. Então, assim, na hora que a Terra muda de eixo, o que acontece com esse campo magnético? O que vai acontecer com essa atmosfera? Como é que isso tudo vai se dar nesse processo? O que vai acontecer com a vida? A gente não tem nem resposta para essas coisas. A gente vê o fenômeno e vai buscar a explicação para o fenômeno depois. Então, quando a gente começa a perceber que tem essa inteligência superior, aí a gente começa a dizer que tem um velhinho barbado sentado no alto do monte, com o seu cajado, controlando todos os eventos. Aí a gente começa a dizer que os eventos das estações do ano têm algum homem ou alguma mulher superpoderosa que está por trás desses movimentos.
O velhinho, ele já nasceu velhinho ou ele envelheceu?
Ele envelheceu.
Mas não envelhece mais.
Porque quem for estudar a mitologia grega, a mitologia romana, vai perceber exatamente isso. Há algo que antecede Zeus. Nesse processo, a gente vai colocando todos esses fenômenos inteligentes da natureza na mão de inteligências supremas, soberanas, muito maiores do que a gente, e a gente começa a perceber que fica uma confusão tão grande, né? Porque assim, bom, e quem é que coordena então as forças da primavera, do verão, do outono, que estão ali brigando entre si? Ah, tem que ter um cara mais soberano. Então bota um cara no topo dessa lista. E aí, em algum momento, a gente começa a discutir sobre essas hierarquias, a gente se dá conta do seguinte: não, mas essa inteligência suprema é muito mais do que todas essas potências inteligentes, ela é muito mais inteligente do que tudo isso. E aí a gente funda a ideia de um Deus único. Aí nasce o Deus judeu, que evolui para o Deus católico. Repara, é a mesma história. Eu estou vendo um evento acontecendo e eu estou tentando criar um entendimento sobre aquela lei, sobre aquele movimento. E eu vou reconfigurando esse entendimento à medida que eu avanço no tempo, eu avanço em conhecimento.
Aí você tem o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus do vento. Esses elementos estão além da nossa capacidade, então tem que estar bem acima. Ah, mas e acima do vento, da chuva, do sol, e aí do planeta, do universo, disso aí, quem é que está acima de tudo isso?
E aí, quando Kardec se dá conta, então, de que essa discussão de dizer que é um velhinho barbado não é suficiente. E aí ele usa esse artifício da ciência, porque o espiritismo é o uso da razão, né? Ciência e razão associados. Então é um exercício racional. Qual é o artifício, então, que ele usa em cima desse axioma de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente? Aí ele usa um outro artifício que diz assim: existe uma causa inicial de tudo que a gente não vai conseguir questionar o que é que vem antes. Então eu não sei se tem um monte de deuses que funcionam como um time, eu não sei se é um deus único. Eu não sei se é um homem barbado, eu não sei se é uma mulher, eu não sei se é um colegiado, eu não sei se é uma zebra, eu não sei se é um elefante, eu não sei se é um supercomputador com inteligência artificial. Viajei muito agora, né? Mas é isso, eu não sei o que que está por trás, mas eu assumo que eu posso começar a pensar a partir desta causa primeira, tudo o que ela gerou. Então, Deus para a doutrina espírita é isso. É algo que eu não sei exatamente o que que é. Eu admito que eu não consigo prospectar o que é que tem antes, mas eu consigo olhar para o que ela gerou ao longo do tempo, porque eu consigo encadear todo um entendimento lógico de funcionamento sistêmico inteligente a partir desse processo.
Quando a gente fala das leis de Deus, a gente está falando exatamente de direções, de condições que a gente vai percebendo e através das nossas interações com essas leis, inclusive no sentido moral, a gente vai percebendo que há retornos coerentes de acordo com as nossas atitudes, os nossos comportamentos em relação a essas leis. Então, a gente vê que há uma imutabilidade no sentido de que essas leis são coerentes a partir do momento que eu ajo de uma certa forma e vou receber o mesmo tipo de resposta, eu percebo que aquela lei está ali me mostrando o caminho e que não é a lei que deve se adequar a mim, mas sou eu, através das minhas atitudes e posicionamentos, que eu começo a me adequar para essas leis que foram colocadas. Então, a gente fala tanto do ponto de vista material e físico, quanto do ponto de vista moral e espiritual.
Você falou dos deuses, né? Assim, e a gente vem de uma cultura greco-romana, né? E aí o Sócrates foi o primeiro que começou a falar mais do monoteísmo, né? Saindo dessa questão dos deuses. E o Kardec fala, associa o Sócrates no livro do Evangelho, né? Falando sobre o monoteísmo também, né? É, qual é a relação que vocês acham que tem dessa ideia do Sócrates, do monoteísmo, com o Kardec? Como é que ele fez essa liga, assim, não sei se tem resposta.
É muito interessante a gente pensar nessa ponte, inclusive porque antes de Sócrates, os egípcios já falavam desse Deus louco. Aí, inclusive, hoje, uma teoria da galera da sociologia, da antropologia, que nos diz que os gregos, na realidade, se inspiraram na sabedoria egípcia. Então, há muitos estudos sobre a cultura egípcia que mostram, né, que assim, havia um florescimento e um trânsito de seres pensantes de várias partes do planeta que passavam ali pelo Egito. Então, assim, nós escolhemos um ponto narrativo através ali da Grécia. Mas esse pensamento, ele antecede a ideia do Deus Sol, todo aquele movimento ali. Tem pelo menos uma história egípcia que a gente tem conhecimento em que o faraó defendia a ideia de um Deus único. Eu acho que tem um ponto de ligação muito interessante nessa história, que é quando Kardec diz que todos esses entendimentos, assim como a natureza, não há grandes saltos. São pequenos incrementos nas ideias. Os espíritos vão trazendo essas ideias pouco a pouco, construindo tijolo em cima de tijolo, e aí, em determinado momento, aquele conjunto de ideias ganha um patamar mais evidente, e aí passa a ser uma nova base, uma nova fundação. E aí, quando a gente olha para a história, a gente consegue mapear exatamente isso. Olha, toda essa efervescência que já vinha lá dos hindus. Porque os hindus falam de uma força em múltiplas expressões, Vedas, e cada expressão dessa seria o que a gente chama de Deus. Mas são expressões, são múltiplas expressões, múltiplas faces de uma mesma entidade inteligente. O evento de criação do universo, o evento de destruição do universo, o evento de manutenção do universo, são expressões de uma mesma inteligência única. Então, a gente consegue hoje olhar para a história inteira e perceber que essas ideias elas foram sendo plantadas pelos espíritos, por pessoas inspiradas muitas vezes, que vieram florescendo esses pensamentos. E talvez o grande mérito ali de Sócrates, de Aristóteles, aquela galera ali, foi exatamente ter percebido esse movimento, ter conseguido organizar um discurso forte o suficiente. É uma teoria interessante, porque assim, na hora que a gente diz, na hora que a gente vê essa associação, né, que Kardec faz de Sócrates, de Platão, com a ideia do Deus único, talvez ele tivesse alheio à percepção da construção dos hebreus, que é anterior. Ela é anterior a Platão. Então, esse mérito do Deus único, ele está grande. Percebe como é interessante a gente ir olhando o conhecimento que ele tinha e conseguiu traçar uma reflexão. Mas a gente pode traçar outras reflexões e outras raízes que fortaleceram esse pensamento socrático, platônico, e que, de alguma forma, fundaram. Porque o que acontece no processo histórico? O pensamento hebraico, ele se funde ao pensamento romano e grego, ali na época de Jesus. Então, de alguma forma, essas crenças que ganharam muita força assumem uma narrativa extremamente potente em todos os aspectos. E aí, essa ideia de Deus único começa a se impor sobre todas as outras, estabelecendo esse patamar de pensamento único, essa linha de diálogo possível entre diversas humanidades, entre diversas culturas. A partir desse patamar único, a gente começa então a rever e a reformular as nossas teorias, as nossas leis, os nossos entendimentos, até o ponto em que a gente consegue começar a questionar essa discussão dogmática, onde eu digo, você acredita e não pode questionar, que é quase um axioma, só que esse axioma não precisa de prova. O dogma, a gente impede o questionamento, é outra história, né?
Que pode até nem ser racional.
Que pode até nem ser
Muitas
racional.
vezes não é,
Você
inclusive.
diria outra coisa, que é racional,
Mas uma lógica.
mas sobre uma lógica que a cultura de uma época deixa de conseguir aceitar.
O Céu e o Inferno, que é um dos livros da codificação espírita, que trabalha desconstruindo justamente essas noções de céu e inferno, de purgatório, etc. Então, a gente vê que aquela lógica, ela se sustenta apenas durante um certo tempo até que se perceba que ela não é mais lógica. Então, ela é lógica enquanto não é levada em lógica. E a gente percebe lógica.
E aí, na hora que nós somos suficientemente inteligentes para justificar de outra forma, a gente começa a questionar os dogmas, a procurar novos entendimentos.
É isso da fé raciocinada. Ou seja, a gente vai estar sempre confrontando com a razão.
E aí vem Marcelo Gleiser falando no livro A Dança do Universo, que não é um livro espírita, que todas as ciências se calçam na religião. Isso é muito poderoso. Porque a ciência registra essa necessidade de uma explicação, registra o limite dos dogmas e começa a prospectar novas possíveis respostas. Quando Kardec funda a doutrina espírita, ele diz o seguinte: olha, entre a ciência e o espiritismo, se houver alguma divergência, fique com a ciência. Ele foi sábio porque ele não estava fundando uma religião, ele estava fundando uma ciência. Ele estava fundando uma forma de expressar a vida através da ciência. E ele entende que todos esses conhecimentos são limitados. Eles são enunciados temporários que nos ajudam a seguir em frente. Então, quando Kardec faz essa revisão sobre que é Deus e não mais quem é Deus, é porque ele está percebendo que esse dogma chamado Deus já não responde mais suficientemente aos questionamentos que estão nascendo, ao entendimento dos sistemas solares, das galáxias, as N possibilidades que se abrem, como a gente estava brincando aqui no início. Por isso que eu me permiti divagar um pouco com vocês sobre a questão da mente em psicose. Então, nesse lugar, Kardec continua entendendo que existe uma causa primeira. Essa causa primeira, ela é superior a qualquer coisa que a gente conheça. Ela é plenamente capaz, ela conduz tudo de uma forma sábia, de uma forma generosa, de uma forma justa, não há exceção dos comportamentos. Se a gente encontrar uma brecha na lei da gravidade, acabei de achar um caminho para brincar e colocar vocês a história no relógio. Se a gente encontrar uma brecha na lei da gravidade, não é um milagre, não é uma exceção da lei. É apenas uma condição da enunciação dessa lei que a gente ainda não tinha percebido. Aí eu vou fazer a pergunta, vou dar uma chance para vocês. Se eu largar esse relógio, cai? E se não cair, quantas pessoas vão permanecer na sala? Porque aí a gente vai dizer que é assombração, aí a gente vai dizer que tem ação espírita, mas se eu derrubei, é possível ficar flutuando? É ou não é? E eu não preciso nem achar uma explicação, aspas, sobrenatural. A gente já viu que sobrenatural não existe. Sobrenatural é só quando a gente extinguiu as explicações sobrenatural que a gente conhece, e a gente diz assim, olha, está ali nessa explicação.
Deus é sobrenatural, então?
Deus é sobrenatural, porque está acima da natureza. Essa é a nossa ideia. Mas até onde nós observamos, essa sobrenaturalidade de Deus não causa exceções na lei, porque a gente ainda é muito imperfeito. E aí a gente pode pensar assim, eu posso ter preparado aqui uma pegadinha para vocês, eu posso ter colocado uma placa com um ímã extremamente potente que ninguém está vendo, e na hora que eu coloco a loja que tem peça de metal, eu estou. É simplesmente porque eu entendi que essa força da gravidade atrai esse relógio para a gente ficar em Newton. A força com que o centro da Terra atrai esse relógio, que a gente chama de peso, está sendo compensado por uma força magnética no sentido oposto. É só isso, é só compensar as forças. Eu não vou para o inferno por causa disso.
A gente pode fazer com que o relógio subiu.
A gente pode fazer, inclusive, o relógio subir. A gente tem se deslocado a velocidades estrondosas em trens por causa desses princípios, inclusive. Porque o trem usa esse princípio de subvertermos, né, de negarmos a lei da gravidade, uma lei contrária, que faz com que o trem flutue. Acabou o atrito. As velocidades que esse trem pode atingir viram o surreal em relação aos veículos que estão se movendo pelo atrito.
Então, vou pegar na tua pergunta, porque eu, inclusive, parei e postei já lá no grupo do WhatsApp a informação do link para o Evangelho. Porque é uma provocação muito interessante, porque ali vai estar estruturada a explicação de como Sócrates, Platão, fizeram uma preparação de terreno, por assim dizer, para a chegada de Jesus. Então, eles já vêm relatado através de Platão, as ideias de Sócrates, preparando esse caminho, colocando sementes, germinando algumas, e algumas ainda não estavam na época correta em termos de contexto. Então, as ideias foram realmente precursoras. Mas, ao chegar Jesus, tendo já um histórico de alguma dessas ideias, algumas pessoas já estariam mais preparadas para receber as ideias de Jesus. Então, a gente vê que, como não há saltos na natureza, os nossos pensamentos, eles também vão se concatenando. E a gente vê que existe uma linearidade nesse sentido. Sim, haverá momentos que faremos saltos quânticos. Quando a gente percebe, muitas vezes, a existência do espírito, a gente poderia dizer que isso é um salto quântico, e não um crescimento linear, porque a gente passa a colocar a nossa percepção, a nossa forma de ver, de uma forma muito diferente, e não apenas incrementar um pouquinho daquilo que a gente vinha trazendo de
E
antes.
aí vira um salto quântico no sentido de que eu vou avançar muito mais rápido do que eu vim avançando. Mas não é algo que aconteceu do nada. Eu, esses dias, eu estava comentando numa postagem do Instagram que a pessoa disse assim: veja como os chineses são impressionantes, construíram uma estação ferroviária em 9 horas. Aí eu falei assim: negativo, não foram 9 horas. Quanto tempo de planejamento, quanto tempo de orçamento, quanto tempo de compra? Aquele processo, ele começou anos antes com uma criação muito arrojada e que se propôs a dar as peças todas prontas, a gente faz o assembly, né, a montagem disso em 9 horas. Aí bota 1.500 pessoas, muito bem treinadas, muito bem capacitadas, com todos os recursos que precisam para montar as peças e fazer a estação funcionar em 9 horas.
Tanto no filme, e a gente vai voltar a falar disso, a gente vê 1 hora e meia de um filme. Aí você fala, beleza, 1 hora e meia só. Mas quanto de compactação de ideias, de mentes, de trabalhos, não sei vocês, mas eu fico até o final dos créditos dos filmes. Então você vê aquela montanha de pessoas, e aí você pensa, tudo isso para fazer esse filme aí que eu vi? Muita gente vai dizer, mas é uma porcaria, nesse filme é muito ruim. E às vezes é mesmo, infelizmente. Porque a gente gastou um tempo vendo uma coisa que não era a melhor questão. Então, assim, muito cuidado quando a gente for escolher para a gente ver. Mas a gente sabe que aquela 1 hora e meia é fruto de um trabalho gigantesco comprimido naquele espaço de tempo. Então, seria uma analogia semelhante a todo esse processo criativo colocado em 9 horas para fazer uma estação.
Porque quando a gente olha só a execução material da história, né? Aí a gente sai com essas 1.500 pessoas em 9 horas montaram a estação de trem. Não, até porque tinha ferrovia antes, né? Então, assim, essa história começou antes.
Antes da gente entender, tinha uma fonte primária que a gente não entende.
Agora, sem dúvida, depois que você coloca aquele trilho, a estação funcionando e o trem ali, né? O deslocamento, ou seja, o salto quântico. Você encurta os tempos de viagem de uma forma sobremaneira, você reduz os custos e aí você pode dizer eu não sou corante.
Eu vou fazer uma provocação por dois motivos. Um, para lembrar que esses materiais que a gente estuda, eles são colocados 1 semana antes para cada encontro seguinte. Aproximadamente 1 semana antes, a gente abre a página do próximo encontro no site. E com isso, a gente tem o tempo de, podendo, é claro, nos prepararmos para o encontro que a gente vai ver. E no axioma, tem lá uma definição bacana de axioma que está lá no material dessa semana, inclusive bem grande. Mas a gente vai vendo que a gente consegue ir se preparando tanto antes quanto depois. A gente vai colocar entre hoje e amanhã já o material da semana que vem. A gente coloca no site desta semana o áudio de 2024. Da mesma forma que esse é gravado, editado, disponibilizado em aproximadamente 1 semana, a gente pega nesse período dessa semana, tem o áudio deste encontro de 2024 que a gente consegue ouvir. Então, são formas de a gente estudar antes, durante e depois. Que aí, cada vez mais, a gente vai fechando esses conteúdos dentro, claro, das nossas possibilidades, para a gente poder ir fechando e conectando esses pontos, como foi um ponto final da fala do Max no encontro passado, que a gente dá uma viajada, mas essas viajadas a gente vai conectando e formando esse entendimento. Então, também aproveitei para o benefício de todos, mas também da nossa colega que chegou aqui hoje, para ela entender um pouco dessa metodologia e como melhor se posicionar perante o modelo do curso.
Muito bom, o que não é dito não é conhecido. E aí, gente, talvez um ponto interessante seja também a gente pensar o seguinte: qual foi o ponto de partida que eu escolhi para a escolha narrativa? Então, e voltando à questão que ela trouxe, que eu achei muito interessante, é a gente pensar o seguinte: será que o Espiritismo teria ganho a projeção que ganhou se Kardec tivesse partido do ponto de vista de uma religião e não de uma filosofia? Num mundo tão polarizado pelo catolicismo como era na época, trazer conceitos judaicos talvez fosse matar na raiz o nascimento. Então, é interessante a gente perceber, né, que Kardec era o quê? Não, ele estava um campo neutro que não era religioso. Então, ele pega o pensamento filosófico, que é o que embasa o pensamento, né, científico, e a partir dali ele formula as suas ideações, porque Kardec não estava formando uma religião. O Espiritismo vira religião quando vem para o Brasil. Nós passamos a entender a prática do espiritismo como uma prática religiosa aqui no Brasil. Para Kardec, o espiritismo é uma filosofia de vida que se constrói através do exercício científico e que nos permite estabelecermos os nossos links de religiosidade, os nossos vínculos com o sagrado, os nossos vínculos com o espiritual. Kardec não funda uma religião no sentido de dogmas, de postulados que não podem ser revistos, nada disso. Pelo contrário, é um processo que vai ali num crescente.
É uma filosofia espiritualista. Como vocês vão ver, a primeira coisa que diz acima do próprio título.
Na abertura do livro. Então, gente, nesse sentido, quando Kardec então traz essa ideia de Deus único como algo, ele gera a possibilidade de a gente dialogar com esse Deus de diversas formas. E aí, cada religião, cada ciência, cada entendimento humano vai pensar sobre a sua origem a partir do seu ponto de vista. Mas, no final das contas, o que Kardec está trazendo enquanto princípio filosófico é que tudo, no final, vai remeter a uma causa primeira, antes da qual a gente não consegue prospectar nada.
E aí, a gente tem alguns conselhos muito interessantes no livro que falam o seguinte: para que você vai gastar energia debatendo e conversando sobre aquilo que você não consegue entender? Você vai chegar num momento que você não vai conseguir passar dali. Então, os espíritos respondem a Kardec, que pergunta: Deus seria isso? Deus seria aquilo? É justo dizer esta característica A, B, C, D de Deus? Ele fala assim: do seu ponto de vista, sim, mas é um ponto de vista limitado. Então, os espíritos nos respondem para dizer assim: isso aqui faz sentido. E depois Kardec, para quem já leu ou para quem ainda vai perder nada, traz algumas características de forma muito clara, muito didática, dizendo o seguinte: porque Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente e é soberanamente justo e bom. Então, aqui a gente já tem algumas características de Deus. Mas pela característica, a gente não consegue descrever o todo. A gente tem umas ideias de algumas das características, das posições, das formas de agir de Deus, mas não do todo, porque isso está além, inclusive, do infinito, como é colocado aqui, se Deus seria o infinito.
Parece que a gente sente, né?
A gente sente.
Sente. Dá para garantir mesmo.
Porque essas características, elas não são dogmáticas. Na realidade, o que que acontece? À medida que Kardec vai dialogando com os espíritos e percebendo a relação das coisas, ele consegue perceber a tendência para onde é que toda a criação está indo. Ela está indo para a perfeição, ela está indo para a beleza, ela está indo para a bondade.
Para a justiça.
Porque assim, justiça por quê? Porque as leis são imutáveis, não tem mudança na regra, essas leis são estáveis. E elas são estáveis porque o próprio Criador é imutável.
E a criação é algo muito grande. Eu não tinha noção da criação de Deus. Eu, há pouco tempo, me foi apresentada uma filmagem de um telescópio do mundo, eu não lembro o nome dele.
James Webb.
Hã?
James Webb.
É. E eu tive noção da criação de Deus. E muita gente pensa, criação de Deus no planeta Terra, nós aqui encarnados, é muito maior. Se olhar para o telescópio, pelo tamanho de toda a criação, não dá para querer dimensionar Deus, é sentir, por final.
Esse é o nosso grande desafio no processo. Esse acolher a nossa pequenez, acolher o nosso tamanho, acolher a nossa dúvida, a nossa não certeza. Tem uma história de Chico que eu acho muito interessante, acho que talvez caiba aqui para a gente pensar. Certa vez, Emmanuel aparece e leva Chico em desdobramento. O corpo do Chico dormindo, e Chico vai para uma viagem para fora do planeta. E ele diz: ah, eu fui me distanciando, né, vivendo as coisas cada vez menores. Daqui a pouco eu vi o planeta pequeno, comecei a ver a grandiosidade dos planetas, das estrelas. E ele ficou tão complexo sobre nós: eu estou voltar e voltar e comer pão de queijo com café.
Deu
Deu
saudade.
saudade de comer pão de queijo com café. Porque isso, a gente não tem capacidade cognitiva para acessar essas belezas muitas vezes. Então, nesse movimento, é que a gente vai para o nosso atual estado limitado, mas sabendo que há muito mais, entendendo essas regras. Quando a gente diz assim, a lei é imutável, pode ser que amanhã a gente tenha uma enunciação melhor. Mas o que Kardec percebeu, junto com os espíritos, é exatamente o entendimento de que tudo isso funciona num processo totalmente integrado, totalmente perfeito, sem falha, onde tudo é previsível. E se tudo é previsível, tudo se torna justo, porque não há surpresa nesse processo. E aí isso é um ato de bondade. É, todas essas propriedades, todas essas características de Deus, elas vão surgindo como um exercício racional. É a racionalização desse entendimento. Olha para esse sistema, em vez de tão plano, né, tudo tão integrado, eu preciso entender que a pessoa que consegue organizar isso, ela tem que ter essas características ao extremo.
Tem uma colocação, já que a gente falou de filme, só para a gente parar para pensar. Considerando que sim, tem algumas características ficcionais nesses dois filmes que eu vou citar, tanto o Conclave quanto os dois Papas, tem algumas questões ali que não são necessariamente o que são, certo? Mas dito isso, a gente pode pensar que ali dentro há diálogos, por exemplo, nos dois Papas, de dois Papas de linhas distintas, não se entendendo, inclusive, sobre o quê? Sobre as características de Deus. Então a gente poderia pensar que os sumos sacerdotes de uma linha não conseguem sequer entre eles entender exatamente quais são essas características e propriedades de Deus. Então, quem seríamos nós nesse momento para ficar gastando essa energia para tentar entender algo que os espíritos já nos avisaram, esse algo está além da nossa capacidade cognitiva, inclusive? Então a gente pede para voltar, tomar um pãozinho de queijo, um cafezinho, aqui no Rio de Janeiro, um açaí, para quem gosta,
Muito bom.
um biscoito de ovo com chá mate, mas a gente vê que essas questões elas não estão claras. Inclusive, a gente ouve através dessas falas exatamente essa questão da personificação de Deus com características humanas, que a gente estava falando da questão antropomórfica. E para complicar um pouquinho mais, Leão XIV, que foi nomeado novo Papa, acabou de dizer que um dos motivos por ele escolher o nome dele para poder trabalhar além de uma questão social da Igreja é o advento da inteligência artificial. E como ele está atento a essas mudanças que a inteligência artificial vai trazer dentro de nós. Então a gente volta a essa possibilidade de a gente estar trabalhando esse tema mais para frente. E a Igreja, esse ano, inclusive, publicou um paper, um trabalho muito grande, extenso, né, uma posição oficial, refletindo sobre a inteligência artificial. Então, se a gente parasse para pensar nessas características, a gente está gastando uma energia que pode ser melhor utilizada para a gente aplicar na nossa vida aquilo que a gente já sabe que as leis de Deus estão nos mostrando. E aí, o exemplo de Jesus, do amor, da caridade, do faça ao próximo. Então, talvez, para nossa reflexão, é pensar assim: temos Deus, Deus nos colocou num ambiente no qual é sadio para a nossa evolução. E como melhor a gente utiliza desse ambiente para o nosso progresso moral, espiritual e para o nosso desenvolvimento, no qual a gente está se beneficiando, e no processo, através do próximo da interação, a gente também está beneficiando o outro e o todo.
Então, quer dizer que a gente pode discordar isso?
Eu acho que a gente pode pensar diferente. Como dizia Cortella, o Cortella dizia o seguinte: o discordar é discórdia, sai do coração. Então, meu coração não está junto com o seu. Mas quando o coração ele está junto, a gente pode pensar diferente e ir trabalhando e somando junto.
Perfeito. E aí eu vou pensar diferente, exatamente porque, como a história do Talmud, que eu acho que eu gosto muito dessa história, a gente sabe que dentro da tradição rabínica, discutir essas questões é muito importante. E assim, quando dois rabinos pensam de forma diferente, fica ali um tentando convencer o outro do seu ponto de vista. E aí reza a história que os dois rabinos estavam ali já há um tempo naquela discussão. E assim, com uma coisa muito calorada, eles já estavam deixando de dar atenção às suas próprias responsabilidades, aos seus cuidados com o corpo. E aí Deus aparece. se manifesta e diz para o Rabino A que o Rabino B estava com a razão. E aí o Rabino B vira-se para Deus e diz: você nos deu autoridade para discutir sobre o assunto, então agora mantenha-se à distância, deixa que a gente resolve aqui. Isso é interessante para pensar.
Vai fazer uma ligação com a próxima pergunta do Zoom, que é muito interessante.
E a gente não vai conseguir entender o que é Deus, qual é a origem de Deus, mas discutir, debater, pensar a respeito desses atributos, da definição deles, pode nos levar a lugares interessantíssimos. A gente só tem que tomar o cuidado na hora que a gente começar a estabelecer essas questões, para que a gente não comece a se digladiar
E se
e
desgastar,
se
né? Foi perder o
desgastar.
foco.
Porque senão vira uma questão dogmática. E todas as questões em ciência estão abertas ao debate, estão abertas à construção.
E a percepção, pessoal.
Percepção, exatamente de que ponto a gente está partindo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li que café é prejudicial à saúde e de quantas vezes eu já li que
Ovo.
café é benéfico para a saúde. O
Ovo.
outro também. Porque o cientista parte de um ponto de vista e diz assim: sobre este ponto de vista, faz mal. Aí ele diz assim: não vou mais tomar café, não vou mais comer ovo.
Glúten também.
Diz assim: olha, mas tem suas vantagens, tem suas questões. Aí a gente fica entre a cruz e a caldeirinha sem saber se a gente consome ou não consome.
Uma outra história, que é o seguinte: os dois mestres budistas, os discípulos, um querendo provar para o outro que o mestre dele era melhor do que o outro. Aí dizia: meu mestre faz isso, outro dizia: meu mestre faz aquilo. Aí um dizia: não, porque meu mestre levita, o mestre caminha sobre a brasa, meu mestre faz isso e faz aquilo. Então, meu mestre é melhor do que o seu. Um da filosofia da leitura budista, o outro diz: não, eu provo para vocês que meu mestre é melhor do que o seu. Porque ele anda, ele come, ele dorme quando dorme. Então, nesse sentido, a gente faz essa ligação com essa leitura de focar a nossa energia no nosso presente, aonde a gente pode melhor aplicar, porque está dentro do nosso livre-arbítrio. E aí vem justamente a ligação com a pergunta que vai falar exatamente sobre as características de Deus. Em parte, eu fiz essa entrada para poder a gente contextualizar a pergunta. E brincou muito bem com essa questão exatamente do livre-arbítrio. Então, a pergunta que veio no Zoom diz assim: eu não entendo como os conceitos de onipotência e livre-arbítrio podem coexistir. Depois veio uma complementação dizendo: e de onisciência também, mas percebi que você não citou essa característica.
É porque eu sou péssimo de decoreba, então assim, não citei realmente porque não veio a lembrança. Deve ter um significado psicanalítico para eu retirar a onisciência do caminho. Mas assim, não vou entrar nesse mérito. Livre-arbítrio é uma habilidade que Deus nos entrega a partir de determinado momento da nossa história. A gente não é criado com livre-arbítrio. A gente é criado sob o funcionamento estrito das leis naturais. Então, gente, esse é um ponto interessante. O livre-arbítrio, a liberdade plena, pegando novamente a carona no budismo, a liberdade plena é poder destruir o universo e mesmo assim não fazê-lo por absoluto respeito à sua existência. Eu posso qualquer coisa, mas eu não faço qualquer coisa porque eu respeito o que está posto, o espaço. É essa ideia de liberdade que a gente está tentando construir.
Dentro do conceito de Paulo, do cristianismo, a gente lembra que Paulo disse o quê? Tudo posso, mas nem tudo me convém.
E aí, gente, dentro dessa ótica que a gente entende que o livre-arbítrio ele vai sendo concedido para nós à medida em que nós já temos condições de começar a fazer escolhas. Mas, de cara, o livre-arbítrio é a maior roubada que a gente pode receber. Porque é claro que a gente vai fazer muita besteira. A gente não conhece, mas a gente teve a liberdade de escolher. Na hora que a gente teve a liberdade de escolher e foi obrigado a colher a consequência, a gente vai começar a associar o quê? O nosso axioma. Todo efeito tem uma causa. E eu vou começar a entender que algumas dores, alguns sofrimentos, algumas dificuldades a que eu estou sendo submetido são causadas por algumas escolhas que eu andei fazendo.
E as leis imutáveis estão nos mostrando.
Se eu quero ser feliz, eu vou ter que acionar esse mundo de outra forma. Então, é aí que entra o livre-arbítrio. Ele entra como uma ferramenta para impulsionar o nosso progresso. Eu não vou nem atrever a dizer que Deus tem livre-arbítrio, porque Deus tem uma única escolha. E esse é pesado. Porque a única determinação dele é que toda a criação dele será perfeita.
Feliz.
Ponto. E que dessa perfeição vem felicidade. Que essa perfeição se opera pelo amor incondicional. É isso que ele colocou. Quando a gente vai pensar em onisciência, em onipotência, e vai discutir livre-arbítrio, A gente vai entender que liberdade de escolha está entre nós que precisamos aprender. Mas os espíritos superiores não exercitam livre-arbítrio, porque a única escolha deles é a melhor escolha possível para promover paz, beleza, integração, amor para todos que possam se beneficiar, na medida exata que cada um possa captar. Percebem que, apesar da gente achar que tem muita liberdade de escolha, mas essa liberdade ela vai ficando restrita, porque a gente vai entendendo que tem os caminhos que, embora eu possa tomar, não fazem sentido.
Que não me convém. E aí eu
Então, o livre-arbítrio, ele é um mecanismo através do qual eu vou poder experimentar e gerar discernimento sobre as coisas. Por isso que eu não tenho livre-arbítrio no início, quando eu sou criado, só quando eu acesso o reino nominal, quando eu estou consciente de mim mesmo. Quando eu posso ser responsabilizado pelo que eu fiz.
E tem uma outra questão que a gente vai voltar a isso, que é do planejamento encarnatório, que a gente vai ver que muito do nosso livre-arbítrio está exatamente nas decisões que nós tomamos enquanto espírito antes de encarnarmos. No momento que a gente já tem essa maturidade, essa consciência para tomar essas decisões, a gente está criando esse contexto, pegando o gancho da Maria Regina, justamente para fazer uma série de pré-determinações que vão influenciar na forma como eu vivo e me relaciono com o mundo. Então, várias das decisões que eu vou tomar enquanto encarnado, elas estão pré-condicionadas pelas decisões que eu tomei enquanto planejamento encarnatório, enquanto espírito. Então, a gente vai vendo que tem muitas ligações mais sutis que nos possibilitam esse poder de escolha
O
constante.
meu exercício de livre-arbítrio na encarnação é muito limitado. A gente acha, né, que tem muita liberdade, mas a gente está condicionado pela genética, pela cultura, pelo clima, pela ancestralidade,
Pelo governo.
pelo governo, pelas relações. E essa liberdade, ela não vai ser concedida, porque o movimento é exatamente que a gente consiga desenvolver as melhores ações, tomar as ações acertadas. O livre-arbítrio é do espírito no estado de erraticidade, quando ele está desencarnado. Ali ele vai arbitrar e vai dizer assim: eu preciso viver num lugar onde tenha muita violência. Aí o cara vai dizer assim: olha, tem um planetinha ali, tem uma cidade chamada Rio de Janeiro, que é especialista para isso. Eu vou te botar lá dentro, vou te botar nascido e criado dentro do complexo de Israel, dentro do complexo da Maré. Ali você vai poder vivenciar violência, escassez, dificuldade, falta de poder público. É isso que você precisa? É. Aí a gente encarna e esquece do acordo, né? Aí diz assim: onde é que está o meu livre-arbítrio? É. Foi exercido quando você disse que você precisava viver num lugar violento.
O Deus não gosta de mim, a gente culpa a Deus, né? Eu responsabilizo a Deus pelas nossas próprias escolhas que a gente não está consciente.
Temos um longo caminho para pensar sobre livre-arbítrio, sobre planejamento encarnatório, sobre causa e consequência, sobre provas e expiações. Todos esses assuntos vão tangenciais que a gente está discutindo. Mas, para encerrar, né, com essa amarração da pergunta, essas ideias, dessas potências, onisciência, onipresença, é muito importante a gente pensar o seguinte: a onisciência diz o seguinte: Deus já sabe que a gente vai ser perfeito, sabe inclusive o dia. Tudo bom com um barulho desse. A gente acha que a gente tem liberdade de escolha? Não, Deus sabe. E ele pacientemente dá todos os caminhos para que a gente possa fazer esse processo. Porque não é uma questão dele satisfazer o ego dele, de que ele sabe. É uma questão dele conduzir, da lei conduzir o nosso processo de despertamento, que exige que passemos por determinadas questões. Então, a onisciência, ela vem desse contexto. E isso é uma discussão filosófica muito profunda. Deus está para além do espaço-tempo. Ele está para além de todas essas definições. E aí, por isso, é onisciência. Porque, assim, é o cara que está entendendo tudo como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Eu não consigo nem pensar nisso.
Beleza, pessoal. Para encerrar, só vou ler rapidamente comentários do Zoom. Diz assim: sugestão de filme para discussão. A saudade que fica atualmente disponível na Netflix. Outro comentário: nunca havia ouvido falar no termo metempsicose. Fui olhar no Google. Outro que disse: nessa questão de que é Deus, gosto da frase, entre aspas, pela obra, conhece-se o autor. E o último comentário diz: o livre-arbítrio é um instrumento pedagógico cuja utilização pode ser vista como bastante arriscada. Então, encerrando, pessoal, vamos achar aqui uma posição confortável, vamos nos juntar um agradecimento aos nossos companheiros desencarnados, nossos guardiães que nos querem tão bem, nossos espíritos familiares, protetores, guias, que seguem todos no esforço já superiores a nós o modelo de Jesus, que é o nosso mestre guia, pedindo pela nossa semana, pelos nossos estudos, pelas reflexões que fizemos aqui, que elas possam proliferar positivamente em nós e que a gente possa, nessa semana, estar em boas companhias, elevando a nossa energia, agradecendo todo o apoio dos espíritos que trabalham em Rita de Cássia e Maria de Nazaré, para que a gente possa realizar esse estudo, assim como foi realizado hoje, e continuarmos na semana que vem, desejando a todos uma excelente semana. Graças a Deus.
Isso aí, gente. Boa semana para vocês. Qualquer coisa, já sabe. Estamos lá no WhatsApp. Pessoal no grupo. Podem colocar dúvidas, questionamentos e a gente vai evoluindo aí.